Presidenta, eu deixo-lhe um desafio, não é propriamente uma pergunta. O Sr. Deputado tem que confiar mais nas empresas e nos trabalhadores. O Sr. Deputado tem que saber, e o Partido Socialista, que não se implementam reformas no país estruturantes sem confiarmos nos agentes do país, Sr. Deputado. E por isso é com base nessa confiança, com base nesse compromisso, que nós avançamos com as melhores reformas para o país. Senhor Deputado, confia ou não confia no país? Confia ou não confia nas empresas e nos trabalhadores? Muito obrigada.
Senhor Deputado Armando Grave, do Chega, também para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas. O Partido Socialista refere na apresentação deste documento que foram introduzidas medidas inovadoras para combater a precariedade e a segmentação do mercado de trabalho. Mas é importante dizer com clareza que quem mais tem contribuído para a segmentação e para a precariedade no mercado de trabalho em Portugal tem sido precisamente o Partido Socialista e a restante esquerda ao promoverem estas políticas de imigração. Sim, senhores deputados, têm sido os senhores. Sem regras, sem condições que defendam verdadeiramente os próprios trabalhadores, designadamente, e os empregadores. Senhoras e senhores deputados, o que permite que isto aconteça são precisamente as políticas que os senhores têm defendido e executado. O Chega tem uma posição de equilíbrio clara dos trabalhadores, empregadores e instituições do Estado. Todos os trabalhadores devem estar dentro do sistema enquanto não é aceitável tratar uma divergência administrativa pontual da mesma forma que uma estratégia consciente de fuga às contribuições devidas à segurança social. Falam também do combate ao trabalho clandestino. Mas a pergunta é simples. O que fez o Partido Socialista com a extrema-esquerda e o atual governo da AD para resolver este problema? Nada. Senhores deputado Miguel Cabrita, se os trabalhadores não estiverem devidamente legalizados, como sabe, não há transformação digital que resolva qualquer problema nem possa reduzir os riscos de fraude. Deixo esta pergunta ao senhor deputado. O Partido Socialista pretende que os trabalhadores dentro do sistema com direitos e proteção ou quer continuar a alimentar a precariedade e ilegalidade conforme tem sido o apanágio das vossas políticas? Senhor deputado, a fraude e ilegalidade não podem sair mais barata ao infrator quanto mais tarde o Estado a detectar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado, faz favor, para responder a este conjunto de esclarecimentos, faz favor.
Senhor deputado Armando Grave, verifico que concorda então connosco, temos de impedir que a ilegalidade seja uma regra e todos têm de cumprir regras no mercado de trabalho. Não sei se esteve emigrado ao longo destes anos, mas o PS, enquanto esteve no governo, aumentou para 12 meses a sanção às empresas que recolhem trabalho não declarado e criminalizou o recurso ao trabalho não declarado. Deputada Carla Barros, sobre as questões em apreço, verifico que não disse absolutamente nada. Considerações gerais. Uma apreciação parlamentar é precisamente para fiscalizar o trabalho no Governo. É esse o trabalho da Assembleia. E o trabalho do Governo e dos partidos é dialogarem e sujeitarem-se a esse escrutínio. E a pergunta é muito simples. De que lado está o PSD? Do lado daqueles que entendem que o trabalho não declarado não tem lugar na nossa sociedade ou daqueles que o querem promover? Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. É o que eu tenho aqui. Não? Não é? Pois, para apresentação, ok?
Tem toda a razão.
Está bem, ok, pronto.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Nós apresentámos uma cessação de vigência porque, inacreditavelmente, ao contrário de toda a retórica que ouvimos da direita política, na verdade querem tornar o trabalho não declarado financeiramente mais barato. Com isto prejudicamos quem? As empresas que cumprem a lei, as empresas que celebram contratos com os seus trabalhadores, que atempadamente comunicam à Segurança Social, que cumprem a legislação, e o Governo, na calada, alterou a legislação que tem servido para combater as empresas que recorrem ao trabalho não declarado. Não deixa de ser curioso a intervenção do Chega, que conclui dizendo que não se pode tolerar o trabalho não declarado. Mas então, deduz-se que vão votar a favor da cessação de vigência. Porque este decreto-lei do Governo, o que faz é tornar o trabalho clandestino mais barato. E é isso que na bancada do Chega se devia perceber. Ou então, somos levados a chegar à conclusão. O Chega não quer regras para a imigração, não quer regras no mercado de trabalho, porque quer alimentar o mercado clandestino que vive da sobreexploração laboral.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há pedido de esclarecimento. Vou dar a palavra à Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social agora para a intervenção. Faz favor, disponho de 6 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos hoje aqui para discutir o modelo de relação que o Estado e, concretamente, a Segurança Social deve ter com os cidadãos e com as empresas no século XXI. Como é sabido, as pessoas e as empresas não têm historicamente uma boa relação com a Segurança Social. Ora, foi precisamente para romper com esse paradigma que este Governo agiu. Através das medidas do programa Primeiro Pessoas, retirámos, apenas num ano, 3 milhões de pessoas, repito, 3 milhões de pessoas das filas da Segurança Social, devolvendo tempo e previsibilidade às pessoas e às empresas que podem agora pagar e obter dezenas de declarações à distância de um clique. Esta transformação não deve ficar a meio caminho. E nós sabemos que os indicadores de custos de contexto têm vindo a crescer de forma preocupante desde a governação socialista, funcionando como uma fatura invisível que asfixia as empresas. É para estancar este custo e aprofundar a mudança de paradigma que o Governo iniciou com o programa Primeiro Pessoas, que se avançou agora com o regime de simplificação do ciclo contributivo, um diploma predominantemente técnico, mas que é uma das reformas mais transformadoras em curso na relação entre as empresas e a Segurança Social. Este regime não representa apenas uma modernização tecnológica, é sim uma mudança estrutural na forma como se comunica remunerações, se apuram contribuições e, por essa via, se asseguram os direitos dos trabalhadores e se previne a fraude nesta área. Neste novo modelo, a empresa deixa de ter a obrigação de reportar mensalmente todas as remunerações, processo que significa um esforço médio de 80 horas mensais e custos inerentes. Passa a ser a Segurança Social a apresentar automaticamente a obrigação contributiva à empresa com base na informação que já tem sobre vínculos e remunerações regulares. O processo ocorre em 3 momentos essenciais: apresentação da obrigação contributiva pela Segurança Social, confirmação ou eventual correção da mesma pelo empregador e pagamento. No fundo, trata-se de adotar aqui uma lógica semelhante à do IRS automático. Não preciso de enfatizar a poupança e a simplificação que isto representa. Já em janeiro, 7 mil empresas foram convidadas a iniciar a transição do modelo anterior para um novo modelo de declaração de remunerações. O objetivo é alcançar cerca de 200 mil empresas no primeiro semestre de 2026 e 400 mil no final deste ano. Ao longo deste ano, os empregadores aderirão ao modelo de forma gradualmente e de forma voluntária, mas prepara-se o terreno para que, a partir de janeiro de 2027, este modelo mais simples, mais claro, mais seguro, atinja todas as empresas. É também importante sublinhar que as pequenas empresas têm um canal mais simplificado para cumprir estas obrigações, evitando-se assim sistemas tecnológicos mais complexos para os pequenos contribuintes. Esta reforma representa, pois, um choque de eficiência, com uma poupança estimada de 1,5 mil milhões de euros para a empresa, para as empresas em custos de contexto. Por fim, sublinho que este diploma introduziu alterações ao Código Contributivo que também, no seu conjunto, se destinam a prevenir e a combater a fraude na utilização do sistema contributivo da Segurança Social que se vinha verificando por força de medidas aprovadas nos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem um pedido de esclarecimento. Ai, também? Então são dois, afinal. É do Sr. Deputado Miguel Cabrita? Muito bem. Então tem dois pedidos de esclarecimento. E vou dar a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa, PSD, para o primeiro, faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Uma agenda só é digna quando produz resultados e é benéfica para todos. É que os direitos dos trabalhadores têm de ser protegidos e não apenas proclamados. Com todas estas alterações ao Código Contributivo, alterações apenas administrativas, o Governo pretende reduzir a burocracia, o erro humano, libertar as empresas e contabilistas de milhares de tarefas árduas e repetitivas e diminuir os custos de contexto. Tudo isto através da implementação de meios tecnológicos modernos entre a Segurança Social e as empresas. E, diga-se, em articulação com a Ordem de Contabilistas Certificados e Empresas Qualificadas de Software. É sempre assegurada, por outro lado, a validação dos vínculos por parte das empresas para a fiabilidade e correção das informações. Por outro lado, a redução para 3 meses da presunção do início de funções é apenas uma presunção. Presunção logo alterada com a comprovação do tempo diferente de duração da relação laboral. E também são reforçados com este novo prazo os meios de combate à fraude pelo crescimento cada vez maior de carreiras contributivas artificiais. Além do mais, com a possibilidade permitida agora da inscrição do trabalhador a todo o tempo, até à data de execução do contrato, são beneficiados procedimentos administrativos mais eficazes e eficientes. Beneficia o trabalhador quando ele tem necessidade imediata de iniciar o seu trabalho, corresponde às dinâmicas mais rápidas do mercado de trabalho do setor agrícola, das pescas, no turismo, no comércio e também no combate às calamidades. O combate às infrações cabe à fiscalização eficaz, à aplicação rigorosa da lei e ao cruzamento de dados. Sr. Presidente, Sr. Membro do Governo, o Governo avalia resultados e, quando não são alcançados, corrige, melhora e desenvolve, sem os complexos ideológicos habituais dos partidos à esquerda. Sra. Ministra, sendo assim, pergunto, o Governo deverá continuar este caminho para a melhoria da competitividade de Portugal e agilizar a relação dos cidadãos e as empresas com a Segurança Social? Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Cabrita, tem 31 segundos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Ministra, nós com as questões da simplificação estamos muito de acordo e, obviamente, que apoiamos. Acho que lhe ficaria bem dizer que boa parte desse trabalho tinha começado já com o Governo PS, mas isso cada um diz aquilo que entende. Agora, a nossa questão é, se há riscos de fraude por sobredeclaração, nós também não queremos reabrir a porta ao trabalho clandestino, que felizmente fomos erradicando. A pergunta muito simples é, está ou não o Governo e o PSD disponível para apreciar soluções mais robustas deste ponto de vista? Muito obrigado.
Senhora Ministra, tem 2 minutos. 2 minutos e 34, porque são 2 perguntas, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Cabrita, comece por si. Este trabalho tinha, sim, sido começado pelo PS, não o disse ali, mas estou a dizê-lo aqui, mas está a ser terminado por este Governo. E, portanto, isso deve ficar bem claro. Foi este Governo que efetivamente levou à frente todo o programa de transformação digital da Segurança Social, que também tem esta componente, embora esta não seja só digital. E, obviamente, que uma preocupação deste diploma, não a principal, mas uma preocupação relevante, é combater as situações de fraude, como é evidente. não é a preocupação principal. A preocupação principal é a simplificação do ciclo contributivo, porque é isso é que dá 1,5 mil milhões de poupanças às empresas só em custos